Entrevista.
De 44 minutos, que voz, né? Pimentinha, pimentinha, diz que era braba, braba, braba. Mas a Elis Regina, sem dúvida alguma, nos deixa muitas saudades. Pra mim, Rocha Júnior, simplesmente a melhor e maior intérprete feminina de todos os tempos de nosso MPB. Pra mim, né? Eu gosto demais da Elis. E agora, o Via Sampa conversa com a historiadora Rafaela Lunardi. Rafaela é autora do livro Em Busca do Falso Brilhante, lançado em 2015 pela editora Intermeios. A obra é fruto de o seu mestrado, né, aqui na Universidade de São Paulo. Em sua obra, a Lunardi trata da afirmação da cantora no início da carreira, das patrulhas ideológicas e estéticas que a acompanharam e também da busca por um repertório em acordo tanto com o gosto de Elis quanto com as demandas sociais e culturais dos anos 60 e 70. Em 19 de janeiro, agora, foram completados 35 anos da morte de Elis Regina. Rafaela Lunardi, muito boa tarde, Rafaela.
Boa tarde, é um prazer enorme estar dando essa entrevista para a Rádio USP. Muito obrigada pelo convite.
E nós é que agradecemos aí a sua disposição, né? Afinal de contas, este livro Em Busca do Falso Brilhante, tratando da trajetória da nossa pimentinha. Agora, Rafaela, como que o mito criado após, né, a morte de Elis dificulta uma análise mais equilibrada aí da sua trajetória, sem mitificar tanto, no caso, a sua história?
Olha, na verdade, como pesquisadora, né, de história, e como fã também de Elis Regina, eu encontrei alguns entraves no decorrer do trabalho para conseguir fazer esse equilíbrio, né, entre a pesquisadora e a fã, a amante de Elis Regina, né? Porém, não se dificulta à medida que você tem uma metodologia de trabalho, que você se propõe a observar essa trajetória cheia de nuances e vicissitudes de uma forma bastante equilibrada, procurando certas objetividades, né?
Uhum.
Então, no decorrer de todo o trabalho, eu me deparei com essas dificuldades de forma bastante profunda. Mas nada é empecilho para se pesquisar a carreira da Elis Regina, sobretudo porque eu tratei exatamente do momento de 65 a 76, que foi o momento em que ela se colocou, começou a construir essa trajetória aí, então, brilhante, e se tornou, então, esse mito. Então, foi o período de transformação, ou seja, de construção desse mito que se tornou Elis Regina, né?
Você acredita que o livro Furacão Elis foi o primeiro que mostrou um lado mais humano das relações da nossa Elis?
Olha, eu não tenho nada contra biografias, né? Eu particularmente gosto muito do livro da Regina Echeverria e eu não tive a oportunidade de ler ainda essa nova biografia sobre ela, né? Que saiu do Júlio.
Uhum.
Mas eu não... Eu acho que, como toda biografia, né? Perpassa por questões estritamente aí pessoais e teve toda uma polêmica aí ao final, né? Da escrita com a família. Essas questões estritamente pessoais e de cunho muito privado, como a relação da Elis com seus amigos, ou brigas com demais artistas, ou discussões em seus casamentos, etc. Isso tudo não foi importante para o meu trabalho, porque eu foquei exatamente na carreira da artista, né? E como ela se transformou, né, Feliz Regina, que aí no final dos anos 70, né, sobretudo na segunda metade dos anos 70, na verdade, que ela se transforma aí nessa cantora consagrada, porque até então ela era uma artista de muita popularidade, mas ela ainda almejava prestígio de uma crítica mais especializada.
Correto. Agora, vamos falar um pouquinho, então, a respeito desse início, né, da carreira da Elis. Quais percalços ela encontrou, que concessões ela precisou fazer, enfim, até ela atingir um grau de notoriedade, no caso, em sua carreira?
Olha, como já é, enfim, de domínio público, a Elis se tornou uma grande artista da música popular brasileira à medida que venceu o primeiro festival de MPB da TV Excelsior em 1965. Ela foi, a partir daí, convidada a apresentar na TV Record, junto com Jair Rodrigues, o programa Sino da Bossa, que foi um grande sucesso aí da televisão brasileira. Em meio a isso tudo, em meio a essa entrada da Elis Regina na cena musical brasileira, a gente estava passando por um período também de revisão do ponto de vista estético e ideológico da música, iniciando então aquilo que se chamou naquele período de MMPB, a Moderna Música Popular Brasileira, né? E a carreira da Elis Regina, na verdade, eu considero uma síntese de todo esse processo de surgimento, consolidação e legitimação dessa MPB, porque a carreira da Elis, assim como a MPB, esteve perpassada por todos os dilemas e impasses relativos às discussões em torno de massificação, engajamento e mercado. A Elis Regina, nos anos 60, à medida que era um grande sucesso, era a estrela mais bem paga da televisão brasileira, na época do Fino da Bossa, naquele mesmo momento, à medida que houve a concorrência com um outro programa, também da TV Record, que era o Jovem Guarda, à medida que houve a concorrência com esse programa, muitos críticos passaram a perceber na carreira de Elis que ela exagerava um tanto quanto em sua performance, não só vocal como de gestual, né? Uhum. Então essa crítica vinha sobretudo, foi ali nos anos 66, 67, né? Essa crítica vinha de vanguardistas como Augusto de Campos, Júlio Medaglia, Caetano Veloso, e de nacionalistas como José Ramos Tinhorão, né? Considerava-se então que Elis era exagerada, tinha uma performance em palco exagerada com relação ao que se discutia naquele momento, que era então essa primazia dos padrões bossa-novistas em termos estético-musicais. Então Elis Regina foi muito criticada nesse período de 66 e 67, sobretudo, e eu analiso que exatamente a partir dessas críticas que ela vai redimensionando a sua carreira até se tornar lá em 1976, com o Falso Brilhante, nessa artista, então, que conseguiu aliar popularidade, que ela sempre teve, pois ela sempre foi uma grande vendedora de discos, né, ao lado de Chico Buarque aí nessa história dos anos 60 e 70, e aliou, então, essa popularidade e o prestígio de uma crítica, então, especializada.
Certo. Agora, temporalmente falando, né? Quando a gente analisa a história de Elis Regina, a gente sabe que ela enfrentou a ditadura militar. Toda a carreira dela foi envolta, né, em relação aos anos da ditadura. E também há um episódio emblemático e, aliás, controverso na carreira da Elis, que foi quando ela se apresentou nas Olimpíadas do Exército. Qual era a relação de fato da cantora com o regime ditatorial?
Olha, eu analiso que a Elis Regina, desde os anos 60, sempre foi uma artista que esteve vinculada aí aos círculos de artistas resistentes à ditadura militar, né? De fato, em 1972, a Elis Regina participou do evento Olimpíadas do Exército, tendo se apresentado em Porto Alegre, né? Porque as Olimpíadas do Exército aconteceram em Porto Alegre entre final de abril e começo de maio de 72. E ela participou também, eu não consegui averiguar se, como efetivamente aconteceu, mas ela também participou de um programa televisivo no dia 7 de setembro. Porque, na verdade, todas essas participações, não foi uma, né, foram algumas, estiveram ligadas ao evento que ocorreu o ano todo, patrocinado pelo governo Médici, em comemoração aos 150 anos da independência do Brasil, ou seja, ao sesquicentenário nacional. E a Elis Regina participou, então, cantando nas Olimpíadas do Exército e convocando a população na televisão para participar do Encontro Cívico Nacional, que foi o momento inaugural dessas comemorações do sesquicentenário da independência no governo Médici. Eu analiso, não querendo julgar, né, porque veja, eu sou historiadora, não me cabe julgar aí a história, né, mas pensando de um ponto de vista analítico, a Elis Regina não tinha relações com o governo militar como se pensa a trajetória artística do Simonal, por exemplo, né. Ela foi, então, coagida, de alguma forma aí, a participar das Olimpíadas, tendo em vista que no ano de 1969, ela deu uma entrevista no exterior a uma revista holandesa, chamando aí os militares de gorilas e fazendo uma série de denúncias acerca da falta de liberdade no país. Entre ela, os militares chamaram para essas comemorações festivas, né, do sesquicentenário da independência, uma série de outros artistas, entre eles o Rony Von, entre eles Roberto Carlos, né, uma série de grupos aí que tinham fama junto ao público, até numa tentativa aí de atrair a atenção das pessoas em torno dos eventos.
Você tocou num ponto crucial, ao meu ver, já que Elis Regina é uma figura emblemática e, ao mesmo tempo, polêmica. O apelido Pimentinha foi dado justamente pelo seu temperamento. A minha pergunta é, esse temperamento dela, até que ponto ajudou ou dificultou no andamento da sua carreira?
Eu penso que responder essa questão seria entrar num meandro aí muito particular dela e que, como eu comentei, não foi importante para o meu trabalho como historiadora, né? Porém, pessoalmente, eu penso que a Elis Regina era uma mulher forte, uma mulher que estava ali um tanto quanto à frente do seu tempo, percebendo novos talentos, né? E fazendo uso também desses novos talentos à medida que gravava canções de intérpretes, de compositores até então desconhecidos. Então, eu acho que ela estava ali à frente do seu tempo, procurando, enfim, constituindo isso que se chama de MPB.
Muitos ressaltam, inclusive, a parceria dela com Jair Rodrigues, que foi um elemento extremamente importante na sua carreira. Mas e Tom Jobim? O que representou Tom Jobim para Elis?
Tom Jobim, na minha análise, foi um encontro naturalmente maravilhoso, né? Foi um encontro comemorativo aos 10 anos de carreira da Elis. E era um momento, na verdade, em que as gravadoras, sobretudo aí a Philips, né, que os dois eram da Philips, estava promovendo uma série de encontros entre artistas. E daí a gente pode citar o encontro da Elis e o Tom e o encontro do Caetano e do Chico lá no Teatro da Praia, em Salvador, que gerou aquele disco bastante aí polêmico também, até por conta das censuras. O encontro da Elis e do Tom, dentro da trajetória da Elis Regina, para mim é um momento muito pontual. Primeiro, é pontual porque a Elis Regina, naquele disco com o Tom Jobim, ela é absolutamente bossa novista, né? E, naturalmente, devido ao encontro com o Tom, com a Luísa de Oliveira, com Roberto de Oliveira, com César Camargo Mariano, ela portanto, um momento muito pontual da carreira dela. Porque a Elis nunca foi extremamente bossa novista, rock and roll ou blues. A Elis Regina sempre trafegou entre uma série de gêneros musicais, né? Então, ela era uma artista muito dinâmica, uma cantora muito dinâmica, porque ela tinha uma formação ali inicial de crooner, de bandas de baile, né? Lá quando ainda bastante menina no Rio Grande do Sul. Então ela era uma cantora muito versátil. E no encontro com o Tom Jobim, a Elis Regina veste a carapuça, né? Ela veste a carapaça, a persona bossa nova, né? Então foi muito pontual e ali foi importante para ela começar a readquirir aí o prestígio dessa crítica especializada que eu dizia para você que ali nos anos 60 a criticava, né? Então esse encontro com Tom Jobim favoreceu aí para que ela resgatasse esse prestígio à medida que Tom Jobim já era uma figura de muito prestígio na música popular brasileira.
Bom, nós estamos encerrando o nosso Via Sampa, agradecendo muito a participação da Rafaela Lunardi, historiadora que está lançando o livro, autora do livro Em Busca do Falso Brilhante, foi lançado em 2015 pela editora Intermeios, a obra que foi fruto do seu mestrado aqui na Universidade de São Paulo. Rafaela, muito obrigado pela sua participação. Uma música da Elis aí para a gente encerrar?
Ah, eu que agradeço. Eu gostaria que tocasse, exatamente porque eu termino o trabalho em Falso Brilhante, eu gostaria que tocasse Los Hermanos, porque eu acho que é o momento em que a Elis se consagra e também estabelece essa relação aí com a América Hispano, né? Com a nova trova latino-americana, que acho muito maravilhoso.
Muito obrigado, viu, Rafaela?
Eu que agradeço, boa tarde.
Justamente a música que o Márcio Ortiz colocou de fundo, Falso Brilhante. E o Via Sampa vai ficando por aqui. A apresentação foi de Gilberto Rocha Júnior, mesa de som do Márcio Ortiz, texto de Luiz Prado, a produção da Heloísa Granito. Espero que você tenha gostado bastante. Falar de Elis é um grande prazer, não é mesmo? Estamos encerrando por hoje. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia. Eu convido você a estar junto com a gente nessa jornada. Um forte abraço e até amanhã.